Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Design de Culturas Regenerativas, de Daniel Christian Wall. É um ensaio de não-ficção sobre sustentabilidade, mudança sistêmica e futuro civilizatório. A obra parte de uma pergunta central e provocadora: por que a humanidade deve continuar a existir? A partir dela, o autor propõe uma revisão profunda da forma como pensamos economia, educação, tecnologia, comunidades e nossa relação com os sistemas vivos do planeta. Em vez de tratar a crise ambiental como um problema isolado, o livro a enquadra como sintoma de um modelo cultural e mental mais amplo, baseado em separação, extração e destruição. Com forte diálogo com o pensamento sistêmico e com abordagens regenerativas, o texto busca mostrar como indivíduos, organizações e cidades podem redesenhar práticas para favorecer a vitalidade ecológica e social. É uma obra voltada a leitores interessados em sustentabilidade aplicada, transformação institucional e novas bases para a convivência humana com a Terra. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pergunta central que redefine o papel da humanidade. O ponto de partida do livro é a pergunta por que a humanidade deve continuar a existir, e isso já indica que a proposta não é apenas ambiental, mas civilizatória. Daniel Christian Wall usa essa formulação para deslocar o debate de soluções pontuais para uma revisão do propósito humano em relação ao planeta. Em vez de perguntar apenas como reduzir danos, ele sugere investigar que tipo de cultura é capaz de sustentar a vida ao longo do tempo. Esse enquadramento é importante porque obriga o leitor a pensar em critérios de valor mais profundos, o que conta como progresso, bem-estar e inteligência coletiva. A força do argumento está em ligar sobrevivência humana, responsabilidade ética e desenho de sistemas sociais. Assim, o livro não trata a humanidade como agente externo à natureza, mas como parte de redes ecológicas das quais depende. Esse gesto conceitual reorganiza todo o restante da obra e explica por que o autor insiste em perguntas-chave como ferramenta de transformação. Em segundo lugar, da visão cartesiana ao pensamento sistêmico e interdependente, um dos eixos mais claros do livro é a crítica ao pensamento cartesiano e à lógica de separação que domina muitas instituições modernas. Wall contrapõe essa visão fragmentada a uma percepção sistêmica, na qual economia, cultura, ecologia e tecnologia são entendidas como partes de um mesmo conjunto dinâmico. Isso não é apenas uma mudança teórica, tem implicações práticas diretas. Se problemas ambientais, sociais e econômicos são interligados, então respostas lineares e setoriais tendem a falhar. O autor também recorre à ideia de interser, isto é, a noção de interdependência radical entre seres e sistemas, para mostrar que o isolamento é uma ilusão funcionalmente cara e ecologicamente perigosa. Essa passagem de um modelo mental para outro é central porque redefine o que significa projetar soluções. Projetar aqui não é otimizar partes independentes, mas cultivar relações capazes de sustentar a vida em rede. O livro, portanto, oferece uma base conceitual para pensar complexidade sem reduzi-la a abstrações vazias. Em terceiro lugar, educação, design e vida comunitária como motores de transformação, o livro não se limita à crítica. Ele aponta três campos onde a mudança pode ser construída de modo concreto: educação, design e vida comunitária. A educação aparece como espaço de formação de consciência sistêmica, capaz de substituir hábitos mentais que naturalizam a competição, a extração e a desconexão. O design surge como prática de planejamento orientada por relações ecológicas e sociais, não apenas por eficiência técnica ou lucro imediato. Já a vida comunitária é apresentada como base social para a regeneração, porque comunidades mais coesas conseguem experimentar novas formas de cooperação, cuidado e governança local. O interesse dessa combinação está em evitar a armadilha de tratar sustentabilidade como responsabilidade exclusiva de indivíduos isolados ou de políticas abstratas. Wall sugere que mudanças duradouras dependem de ambientes de aprendizagem, de ferramentas de projeto e de vínculos sociais que sustentem novos comportamentos. Isso torna o livro especialmente relevante para educadores, urbanistas, gestores e lideranças que procuram traduzir princípios regenerativos em práticas institucionais consistentes. Em quarto lugar, ferramentas e projetos colaborativos para redesenhar negócios e cidades. Outro aspecto distintivo da obra é sua atenção a ferramentas e projetos colaborativos capazes de influenciar estratégias de vida e de negócios. O autor não trata a regeneração como ideal distante, mas como processo de redesenho de sistemas econômicos e urbanos para que deixem de ser destrutivos. Isso inclui repensar cadeias produtivas, modelos de desenvolvimento e formas de organização territorial em consonância com os limites e padrões dos sistemas naturais. A noção de regenerativo, nesse contexto, vai além da simples sustentabilidade, porque não busca apenas manter o estado atual, mas restaurar e fortalecer a capacidade de um sistema vivo de se renovar. A relevância dessa abordagem está no fato de que ela aproxima a visão cultural e implementação prática. Em vez de oferecer um manual fechado, o livro trabalha com princípios que podem orientar experimentação em contextos diversos. Isso explica seu apelo entre leitores que desejam modelos aplicáveis a organizações, comunidades e políticas públicas, sem perder a dimensão ética e ecológica da transformação. Por último, regeneração como crítica ao modelo destrutivo dominante. A obra se destaca por formular uma crítica ampla ao paradigma moderno de desenvolvimento, visto como insuficiente para responder à crise atual da Terra. Wall argumenta que muitos sistemas contemporâneos ainda operam com lógicas destrutivas, mesmo quando usam linguagem de inovação ou eficiência. O livro questiona essa contradição ao propor que redesenhar cultura significa também redesenhar os valores que orientam negócios, economias e tecnologias. Nesse sentido, a regeneração não é apenas uma técnica ambiental, mas uma mudança de orientação civilizatória. O mérito do autor está em mostrar que a crise não é apenas de recursos, mas de imaginário e de valores. Ao reposicionar a discussão nesse nível, ele amplia o alcance do debate e evita soluções superficiais. Essa crítica também ajuda a entender por que a obra ressoa com públicos diversos. Ela oferece linguagem para pensar desde hábitos cotidianos até políticas urbanas e estratégias organizacionais. Seu foco é menos prescrever respostas prontas e mais sustentar uma reorientação profunda de prioridades. Em conclusão, Design de Culturas Regenerativas é indicado para leitores interessados em sustentabilidade, pensamento sistêmico, inovação social, educação transformadora, planejamento urbano e gestão orientada por valores ecológicos. Também pode ser valioso para profissionais que buscam repensar organizações e projetos a partir de critérios que não se limitem à eficiência econômica. O principal benefício do livro está em conectar diagnóstico e direção. Ele não apenas descreve os limites do modelo atual, mas oferece um vocabulário conceitual para imaginar alternativas mais coerentes com a interdependência da vida. Em comparação com obras mais técnicas sobre sustentabilidade, este livro se diferencia por articular filosofia, cultura e prática sem reduzir a regeneração a uma lista de soluções. Seu foco na mudança de percepção, na educação e no design de sistemas dá ao texto uma amplitude rara no gênero. Por isso, ele funciona tanto como provocação intelectual quanto como referência para quem precisa fundamentar processos de transformação em contextos reais. Do indivíduo às instituições e às cidades. Se você quiser apoiar Daniel Christian Wall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!